Estamos começando mais uma aula em Daniel 11. Estamos falando sobre um assunto que não é... É interessante, muita gente quer saber sobre o anticristo, mas tem toda essa relação com a história que nem sempre é fácil para todo mundo absorver. E também não é muito interessante ficarmos tão focados. Às vezes nós nos sentimos... uma sensação de temor ou de apreensão, de ficar pensando no anticristo, naquilo que nas coisas ruins, na perseguição, no domínio do mal, nas coisas que vão acontecer no final. Mas são coisas importantes, precisamos entender, precisamos estar preparados para isso. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que tenhamos uma perspectiva correta, não olhando para nosso desejo humano de saber detalhes, de saber datas, de saber coisas que não nos pertencem, mas de estar preparados, porque esses textos estão na Bíblia, porque nós precisamos, e Deus enviou um tremendo mensageiro divino para falar com Daniel. Foi um encontro muito forte no capítulo 10, para que ele recebesse essa mensagem. Então é muito importante. Jesus falou com os discípulos a respeito do fim. Paulo falou do fim. Nós temos um livro inteiro no final da Bíblia, Apocalipse, que fala sobre o fim, e que todos esses textos falam muito sobre esses aspectos, podemos chamar de aspectos negativos, aspectos sombrios, aspectos que nos causam apreensão e temor, mas não foram dados para que nós tivéssemos temor ou medo no sentido errado. Foram dados, essas previsões foram dadas para que nós pudéssemos estar preparados e para que nós pudéssemos, ou a geração que vai enfrentar essas coisas, pudesse estar preparada enfrentando todos esses grandes desafios e glorificar a Deus. Senhor Deus, nós pedimos a Ti que realmente o Senhor nos prepare, que não sejamos como aqueles que preferem não saber, preferem ignorar, preferem deixar de lado as passagens ou difíceis ou que falam sobre situações que vão trazer perseguição, desconforto. Ó Deus, nós queremos enfrentar, queremos ser a geração que honra a Ti. O Senhor falou com tanto amor, com tanto carinho com os Teus discípulos, dizendo: olha, virão tempos, as pessoas vão perseguir vocês, vocês serão chamados para testemunhar. Tudo faz parte de algo muito importante. E assim como o Pai não poupou o Filho, o Senhor também não vai nos poupar de um momento glorioso, é um momento em que o Senhor será glorificado na terra. Nós queremos que isso aconteça, queremos que o Senhor sinta satisfação por tudo aquilo que o Senhor deu por nós, ao ver o Teu povo, Tua igreja, Tua noiva, sendo uma fiel testemunha. É isso que nós queremos. Pedimos a Tua luz, a Tua revelação, a Tua graça nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos em Daniel 11, temos falado sobre agora essa parte. Nós estamos focando numa segunda parte do capítulo 11, estamos dividindo mais ou menos em três partes. Então nós já falamos nas aulas anteriores sobre os primeiros 20 versículos, que falam sobre as duas dinastias, falam sobre um período um pouco mais longo, em torno de quase 150 anos por aí, de dinastias. E agora é a segunda parte, do versículo 21 até o versículo 35. Na verdade, vai continuar 36 a 45, a terceira parte, vai continuar falando sobre esse último rei. Mas nós estamos dividindo esse trecho do versículo 21 até o versículo 45, que toda essa parte, mais da metade do capítulo, foca no último rei. Nós estamos chamando do último rei. Último rei humano, claro, o grande rei eterno é Jesus. Mas o último rei do sistema humano. E essa figura, essa personagem que vai aparecer no final da história, foi simbolizado, foi evidenciado por esse Antíoco Epifânio. Ele não foi o último rei, mas ele apontava as características dele, a situação histórica dele, veio para mostrar, para apontar várias coisas que vão ser importantes no fim. Então nós temos uma profecia, como eu disse, na verdade contínua, do versículo 21 até o fim, é uma passagem contínua, falando aparentemente da mesma pessoa, mas nós estamos dividindo em duas partes, porque a partir do versículo 36, já tem pouca coisa que se cumpre na vida histórica de Antíoco e Epifânio, a partir do versículo 36. E a maioria dos intérpretes, dos estudiosos, entende que do versículo 36 em diante está falando mais do anticristo. Mas se você for ler na sequência, você não vê algo assim, agora mudou. Ele está falando, a passagem continua falando da mesma pessoa. Só que os primeiros versículos, 21 a 35, tem muitos aspectos que se cumpriram, mas outros que não se cumpriram. Então nós estamos abordando toda a passagem como profética. Alguns aspectos, algumas coisas nessa profecia se cumpriram em Antíoco. Algumas coisas podem até se referir ou se cumprir, ter se cumprido em outras figuras, porque Antíoco não foi o único rei humano que simbolizava, que representava o último rei. Houve outros. Então, mas essa passagem tem muito mais a ver com Antíoco, tem muito mais relação com a pessoa histórica de Antíoco IV, o Antíoco Epifânio. Mas muitas coisas, mesmo nesse primeiro trecho, não se cumpriram em Antíoco, e é isso que nós vamos falar agora. Na aula passada, nós fizemos um pequeno resumo da vida, do reinado de Antíoco, para entender um pouco mais o contexto histórico, e eu ajuntei isso aqui na primeira folha que nós temos aqui hoje, para juntar um pouco essas partes. Tem no esboço, na letra B, tem as várias etapas do que aconteceu durante o reinado de Antíoco, mas aqui eu estou resumindo, juntando um pouquinho mais, ou de uma forma um pouquinho diferente, só para a gente poder entender as partes. Eu vou falar aqui, depois a gente volta novamente, mas nós vamos ler esses versículos, nós vamos procurar entender um pouquinho do que o próprio texto quer falar. Na aula passada falamos mais do que nós sabemos sobre os fatos históricos de Antíoco, mas agora nós queremos olhar no texto bíblico. Vou comentando algumas partes que a gente sabe ou que não se cumpriram, ou pelo menos a gente não sabe como se cumpriram. Não, toda essa profecia de Antíoco não é tão evidente todos os paralelos. Tem muitos paralelos, claro, mas nem tudo que fala aqui dá para a gente saber se houve um cumprimento histórico. E tudo isso, Deus tem um plano que ele revela coisas do fim, mas ao mesmo tempo ele deixa envolto em mistério. Então Deus tem uma maneira, poderíamos até chamar de uma maneira estranha, que ele fala sobre as coisas que vão acontecer, mas mesmo assim ficam em mistério. O próprio Daniel ficava confuso muitas vezes, falou assim, eu não conseguia entender. Então nós também vamos, à medida que as coisas vão chegando mais perto do cumprimento, acho que algumas coisas vão ficar mais claras, mas nós vamos sempre ter que depender de Deus, depender da sua revelação para poder saber como que isso se aplica. Porque muitas coisas nós podemos dizer, bom, aconteceu com o Antíoco, vai se cumprir também no último rei? Nem tudo, talvez. Então nós temos realmente que aguardar, nós temos que olhar para o Senhor e continuar estudando, continuar buscando, mas sabendo que nós não somos donos, ninguém é tão entendido que sabe tudo o que vai acontecer. E é uma frase que eu falo muitos anos a respeito da escatologia, assim, uma coisa eu tenho certeza, que nós vamos ter muitas surpresas, todos serão surpreendidos. Ao mesmo tempo, eu não estou dizendo que essas coisas foram reveladas em vão. Essas coisas em Daniel, Apocalipse, Mateus 24 e todas as passagens proféticas foram dadas para que nós pudéssemos ter avisos, estar preparados. Muitas coisas foram dadas para nós. Não é para a gente ficar no escuro. O próprio Paulo fala em 1 aos Tessalonicenses 5, ele fala, o dia do Senhor vem como ladrão de noite, mas vocês, da igreja, do povo de Deus, vocês não estão andando em trevas, vocês não estão de noite como se não tivesse nenhuma luz, vocês têm a luz da palavra de Deus. Então nós temos avisos. Então essa mistura de coisas que podemos saber, que devemos saber, não devemos esconder nossa cabeça, enterrar nossa cabeça na areia, não querer saber das coisas. Eu me sinto mal cada vez que alguém fala assim, eu nem gosto de saber das notícias, eu procuro não saber. Não, nós temos que saber, nós temos que ser pessoas prudentes, nós temos que ouvir mentiras, nós temos que ouvir perspectivas contrárias e saber filtrar. E nós temos que saber olhar para as Escrituras e pedir sabedoria de Deus. Vai falar sobre isso bastante nesse capítulo e no último capítulo de Daniel, ele fala sobre os sábios. Durante o livro todo, né, ele enfatiza isso. Então vamos só olhar, eu vou falar sobre essas quatro partes, aí nós vamos ler o texto para que nós possamos ter mais entendimento do que está acontecendo. Tem muitas coisas que nós não sabemos, mas existem algumas coisas que podemos decifrar, que nós podemos analisar no texto. Então, o período de governo que está descrevendo aqui, eu estou dividindo aqui, e lembra assim, essa parte que está aqui na folha é a parte que vai até o versículo 35. Então, não estou incluindo aqui a parte que fala no final do capítulo. Mas essa parte aqui, que tem mais a ver com a figura histórica, eu estou dividindo a parte do governo, a parte da descrição dele aqui, em quatro partes, ok? A primeira parte, eu vou até dar os versículos aqui. Podemos colocar esse aqui do versículo 21 ao versículo 24. Essa primeira parte aqui, consolidação do poder. O primeiro desafio, o primeiro objetivo de Antíoco era se apossar do trono. Nós explicamos na aula passada que ele, apesar de ser da família, ele era da família dos Seleucidas, dessa dinastia, mas ele não era a pessoa que seria herdeira do trono. Ele não estava na sucessão. Ele era irmão do último rei, que morreu, no versículo 20, ele era irmão desse rei, e então ele, não era ele que deveria ser rei, seria um filho do último rei. Então ele não era o sucessor correto, ele não tinha esse direito, mas ele tomou o poder, ele foi esperto, ele foi atrás e conseguiu o poder. Mas ele precisou consolidar, ele precisou trabalhar para que ele tivesse realmente o poder em suas mãos. Não é como um sucessor normalmente herda o trono, ele não tem que consolidar o poder. Quem tem que consolidar o poder é quem entrou, quem tomou posse de uma forma ilícita, ou quem conquistou, né, de outra forma. Então, é, por isso tem esse período de consolidação do poder. Então, versículos 21 a 24. Depois nós temos a tentativa, depois que ele consolidou o poder, estava firme no trono e estava, né, consolidado lá, o próximo objetivo dele era implantar o controle, a cultura. Nós falamos sobre a cultura grega que ele quis implantar, já era um processo que estava acontecendo, mas ele foi muito forte nesse propósito de querer implantar a cultura grega, a helenização, implantar a cultura grega em todo o domínio dele para unificar. E falamos que isso não aconteceu nos impérios anteriores, o império da Babilônia, da Pérsia, eles não tinham essa estratégia de unificar a cultura em todo o seu domínio. Então, aqui, desde o tempo de Alexandre, já tinha essa estratégia, esse foco, mas Antíoco, ele foi além dos anteriores, querendo realmente implantar, e especialmente no lugar onde tinha mais resistência, que era em Israel. Então, a parte de implantar o seu domínio e o seu controle, poder unificar o seu reinado, mas também de aumentar o seu domínio. E esse capítulo 11 é o capítulo inteiro, é uma luta incessante entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E, evidentemente, eles queriam, além daquilo também, eles tinham essa mesma ambição dos impérios anteriores de ser o maior império, de dominar mais, de nunca se satisfazer. Então, Antíoco tinha essa ambição de ser um grande imperador, de ter um grande domínio. E a primeira coisa que ele tinha que fazer era tomar conta do Egito. Então, essa parte nós temos desde o versículo 25 até o versículo 30. Do versículo 25 até o versículo 30, está falando sobre essa segunda parte do reinado dele. Então, ele estava na tentativa de implantar o controle, mas de aumentar o domínio, especificamente aumentar o domínio sobre não só o país que nós consideramos hoje o Egito, mas sobretudo o domínio que o Egito também tinha, um pequeno império. Então, ele queria tomar posse, ele queria superar isso, lembrando que o rei do Egito, naquela época, Ptolomeu VI, era sobrinho de Antíoco, então tinha até essa conexão familiar. Ok. Terceira parte, que já começa no versículo 30 também, a terceira parte foi que ele não conseguiu, ele teve alguns sucessos nas lutas, nas guerras contra o Egito, mas ele não conseguiu o objetivo final dele, ele não conseguiu, principalmente por causa da intervenção de Roma, que já estava despontando como uma nova potência naquela época. Então, ele não conseguiu alcançar o seu objetivo, ele não desistiu, depois ele foi lutar contra outros territórios, mas ele não conseguiu com o Egito, ele foi impedido de conseguir aquele objetivo dele. Então, o que acontece? Então, a terceira parte dele é o fracasso na sua tentativa de ter o domínio do Egito, mas, em consequência, ele se volta contra o povo judeu. O povo judeu pertencia a ele, fazia parte do domínio dele já. Mas eles estavam sempre se rebelando, sempre resistindo à cultura. E houve até uma tentativa daquele segundo sacerdote que mostrei na última aula, Jazão, de se rebelar contra eles. Então, né, nessa terceira parte aqui, é a parte que interessa mais em relação à história do povo de Deus, do povo de Israel. Porque nesse ponto aqui, em que ele fracassou contra o Egito, ele se volta com mais ira e mais determinação para subjugar, para eliminar a religião e a cultura judaica e fazer com que eles se submetam a esse domínio dele, através da cultura e através da força. Então, esse é o período em que ele fracassa contra o Egito, mas ele passa a fazer repressão em Israel. Isso aqui está no versículo 30, eu coloquei na parte anterior, mas também tem uma ligação com essa, né? Então vamos colocar o 30, 31 e 32. E também aqui já vai, no 32 também já vai entrar na última parte. Então, do versículo 32, também já falando sobre, pegando também na parte 4, 32 até 35, fala sobre esse conflito entre o sistema de Antíoco, esse sistema opressor, e o povo de Deus. Então, esse aqui vai ser assunto de uma outra aula. Nós vamos... esses versículos aqui são muito importantes, são centrais. Toda essa parte aqui, do versículo 31, já fala sobre abominação desoladora. Então, faz parte dessa terceira parte, onde ele está reprimindo, ele está, né, ele veio com ira e com foco, porque até então... qual era a estratégia de Antíoco contra Israel? Era colocar os apoiadores dele, colocar um sacerdote, né? Primeiro era Jazão, depois era Menelau. Ele colocou, ele mexia lá com o domínio do povo de Israel através de colocar pessoas que o apoiavam. Então ele trabalhava nesse sentido e ele apoiava esses sacerdotes, estavam entrando no jogo dele de helenizar, eles cooperavam, eles eram traidores ao povo ao povo de Deus, ao povo judeu, à lei de Deus, né? Jazão e Menelau, eles foram traidores, né? O próprio antecessor tinha sempre essa coisa assim de estar apoiando um dos lados. Então, a situação estava longe daquilo que Deus realmente queria. Então, a partir do versículo 31, já tem a abominação da desolação, e tem então essa situação que está acontecendo e que é o assunto principal. Para onde todas essas revelações de Daniel estavam sempre caminhando? Daniel 7, a consumação é a vinda do Filho do Homem, o julgamento final, o tribunal de Deus. Esse é o ponto final de toda a história humana. Mas antes dessa vinda do Filho do Homem, o que Deus revelou para Daniel... e que a gente tem mostrado nessas aulas, é que antes da consumação final, o reino humano vai ficar muito forte, e o reino de Deus vai ficar forte, mas de uma forma oposta. Então nós vamos estudando isso melhor. Então, esse aqui é só para a gente entender, então, esses versículos, esse trecho. Agora nós vamos ler e passar rapidamente por alguns pontos, e depois nós queremos falar sobre algumas características que nós podemos entender, características de Antíoco e que apontam para as características do último rei, do último representante do sistema humano que vai ter no fim, ok? Então, versículo 21, Daniel 11, 21, quando começa então a descrever todo esse período final. Então, como Deus sempre faz, ele dá uma visão de vários, às vezes de décadas ou de séculos, mas depois ele foca num período específico, que é esse que estamos vendo agora. Então, versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Talvez algumas traduções tenham aqui desprezível. um homem vil, um homem corrupto, um homem desprezível, ao qual não tinham dado a dignidade real. Ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então, antes de falar sobre esse período de consolidação, o que Antíoco fez, e tem coisas aqui que a gente não sabe se realmente aconteceram com Antíoco. Tem vários detalhes aqui que ninguém, os historiadores, não sabem dizer. Realmente aconteceu isso? Não sabem. Mas eu quero ler dois textos sobre esse homem vil. Nós temos várias descrições, vários títulos do último rei, que nós chamamos de anticristo. No livro de Apocalipse é a besta. Nessas profecias de Daniel, muitas vezes ele é chamado do pequeno chifre. Então tem vários títulos, várias descrições. Aqui, nesse capítulo 11, não chama do pequeno chifre, porque não está falando dos animais, daquela figura. Aqui chama, aqui a descrição, a característica é que ele é chamado de um homem vil, um homem baixo, um homem cujo caráter é desprezível. O que é um homem vil? Então eu vou ler dois textos, tem muitos outros que a gente poderia pensar. A Bíblia fala muitas vezes dos homens maus, dos homens ímpios, de características, como que são as pessoas que não têm Deus no coração, não têm a transformação, não estão se submetendo a Deus. Todos nós somos vis e desprezíveis, nós temos essas coisas na nossa natureza caída. Mas quando uma pessoa se entrega, quando uma pessoa pode até tentar se disfarçar, mas as pessoas, muitas pessoas se entregam, não precisa ser necessariamente um governante, né? São pessoas que param de buscar algo melhor, param de buscar a transformação de Deus, param de se submeter a Deus, ou param de realmente ser alguém que tenha resquícios da natureza de Deus, porque quando nós... É um grande tema teológico, eu não vou tentar explicar, porque também não tem uma explicação lógica, humana, mas quando nós falamos do homem caído, do homem que tem um pecado original, o homem tem características, realmente nós nascemos com tendências erradas. Então nós temos isso, né? Nós podemos observar isso em crianças recém-nascidas, elas já começam realmente a evidenciar características egoístas, de rebeldia, de teimosia, de egocentrismo. Mas nós também temos aspectos que foram implantados em nós por Deus. Nós temos aspectos da imagem de Deus em nós. Todas as pessoas têm. Assim como João 1 fala que todas as pessoas que nascem têm uma luz, têm uma consciência, né? Romanos 1 fala sobre isso também. Então nós temos essas duas verdades nas Escrituras. Nós temos a verdade de que todos nós herdamos uma característica, várias características caídas, erradas, mas nós também trazemos em nós a imagem que Deus colocou, está muitas vezes soterrada por essa imagem de Deus, às vezes quase não aparece, mas está lá. Mas quando você ouve, né, eu nem vou ficar citando, tem coisas nas notícias de hoje, não de governantes, nós ouvimos falar de pais e mães e filhos que estão fazendo coisas inimagináveis, como que um filho ou uma filha pode matar os pais, como é que uma mãe pode fazer parte, até contribuir para a morte do próprio filho. São coisas que a gente pensa, essa pessoa perdeu, né, praticamente, eu não sei até que ponto que vai isso, mas perdeu, mais ainda, se entregou à corrupção, se entregou. Romanos 1 descreve um processo de afastamento de Deus que pode ir levando a pessoa progressivamente para mais longe ainda da imagem de Deus. Então, estou dizendo isso para dizer que alguns governantes, e a gente tem muitos exemplos de crueldade, de opressão, de insensibilidade, de desumanização. Né? Uma pessoa se torna, a gente até fala assim, você ser humano não é perfeito, né? Não é como assim, nós trazemos essa corrupção desde o início. Mas, como eu falei, nós temos esse aspecto da natureza de Deus em nós ainda, mas esses aspectos podem ir progressivamente se perdendo. E quando nós nascemos de novo em Jesus, a nova criação não é a gente deixar de ser humano, é a gente ser humano como Deus queria, dentro do plano original de Deus. Então, quando nós falamos sobre uma pessoa desumana, um processo de desumanização, é um processo de perder o que ainda temos da imagem de Deus em nós. Então, essa é a ideia. Quando fala assim, um homem vil, um homem desprezível, significa que é uma pessoa. Lembra que nós estamos falando de algo que está chegando a um auge, a um ápice, né? A uma consumação da maldade. Assim como Deus está conduzindo o seu povo, mesmo antes da volta de Jesus, quando Jesus voltar, seremos totalmente transformados, esse corpo corruptível, tudo que tem de corruptivo, de degenerado, e a criação também perderá a corrupção. Eu não consigo nem imaginar como vai ser a criação, como vai ser a nossa vida quando Jesus voltar. Mas antes da volta de Jesus, nós estamos num processo, e a Bíblia nos mostra que assim como fala em Apocalipse, né, que aquele que é corrupto, aquele que é sujo, suja-se mais ainda. Mas aquele que já está limpo, limpe-se mais, purifique-se mais. Então nós vamos ter esses dois processos opostos acontecendo. O processo de corrupção, de degeneração, de chegando assim a um ponto maior, mais manifesto, e um processo de purificação. E isso vai permitir que as pessoas vejam com mais clareza. Porque hoje nós temos pessoas que professam o nome de Deus, nós temos pessoas, né, a igreja, nós que estamos dizendo que somos discípulos de Jesus, e nós temos ainda uma mistura, uma mistura inconcebível. Como é que uma pessoa que professa o nome de Jesus pode fazer, e isso tem acontecido nos nossos dias, e sempre aconteceu também, de pessoas que professam o nome de Deus, líderes de igrejas, ou pessoas comuns, pessoas que professam o nome de Deus e que fazem coisas terríveis. Como é que isso pode coexistir? Como é que uma pessoa, talvez até que começou bem, uma pessoa que estava no ministério, que levava as pessoas para Jesus, como é que uma pessoa pode se corromper, como está acontecendo nos nossos dias, né? Está diante dos nossos olhos. Então tem a mistura em nós e tem a mistura naqueles que não fazem parte do povo de Deus, pelo menos de acordo com a nossa avaliação. Porque eu sempre tenho para mim que tem muitas pessoas que não professam, que não dizem que são cristãs, mas que pode ser que sejam pessoas que pertençam a Deus. A gente não tem esse acesso ao coração, a gente não sabe o que acontece. O que nós sabemos é que no mundo secular, e eu sempre falo assim que isso existe em todas as esferas, né? Não só de política, de governo, mas existe no mundo dos negócios, existe no mundo da ciência, da cultura, da educação e assim por diante. Então, em todas as áreas, existem pessoas que talvez não vão à igreja, talvez não pareçam ser tão religiosas, mas que são pessoas que demonstram que querem realmente o que Deus quer, justiça, o que é correto. E por isso nós corremos um grande perigo de achar que alguém, e isso vai desde a igreja até todas as áreas que estou falando, existem pessoas, como eu falei, que não professam ser religiosas e talvez estejam mais próximas, mais em comunhão, de uma forma que só Deus entende. Assim, eu não estou pregando nenhum outro caminho para Deus além de Jesus. O que eu estou dizendo é que tem muita coisa que aos nossos olhos, muitas coisas não aparecem. Então tem pessoas que não são religiosas, mas talvez estejam mais a serviço de Deus do que as pessoas que falam. E nós temos pessoas que dizem ser cristãs, que dizem defender o nome de Deus e que estão dando uma vergonha terrível ao nome de Deus. E que a igreja muitas vezes não percebe essa situação que engana as pessoas. Então, muito cuidado com isso. Então, isso é só para a gente ter uma visão de que hoje tem mistura dos dois lados, né? Tem mistura na igreja, pessoas que parecem ser fiéis e boas e religiosas e defendem as doutrinas e tal, mas estão fazendo coisas muito erradas, e pessoas fora da igreja que estão fazendo talvez mais a vontade de Deus do que as pessoas que ostentam o nome de cristão. Mas o que está dizendo aqui é que esse último, essa personagem que nós estamos chamando do último rei humano, então olhando para esse antigo, olhando para ele, é uma figura histórica, mas nós estamos olhando não só ele naquela época, mas nós estamos olhando porque essa profecia foi dada para que a gente entendesse melhor quem é e como será esse último rei humano, essa encarnação, né? Quando Deus falou no jardim, ele falou da semente da mulher e ele falou da semente da serpente. Então, assim como a semente da mulher é a encarnação de Deus em nós, por meio de Jesus, mas agora por meio do corpo dele na terra, assim também tem a semente, da serpente, que é a encarnação do inimigo, da natureza, da expressão de Satanás numa pessoa ou em pessoas humanas. Então, isso sempre houve a semente da serpente, sempre houve pessoas, né? Nabucodonosor, tantas pessoas, esse Antíoco, vários imperadores, lembramos sempre do mais famoso que Nero, né? Imperador romano, pessoas na história, né? A história recente, Hitler e Saddam Hussein, pessoas cruéis assim. Então, nós temos exemplos de pessoas que encarnavam realmente essa semente da serpente. E o que ele está dizendo aqui é que vai haver, no final, alguém que vai ser muito vil, muito desprezível, muito corrupto. Mas isso não significa que ele vai aparecer no mundo com chifres, com um rabo, sei lá o que, que a gente imagina, assim, uma figura satânica. Ele não vai aparecer assim. Ele é uma pessoa, nós vamos ver outras características dele, ele é uma pessoa, por excelência, uma pessoa enganadora, uma pessoa que tem lábia, uma pessoa que tem conspiração, uma pessoa falsa, uma pessoa que aparenta ser alguém que ele não é. Então ele vai aparecer como alguém que é salvador, que vai resolver os problemas, ele vai parecer ser alguém muito bom, não uma pessoa horrível, mas ele é uma pessoa desprezível, e nós precisamos enxergar isso. E eu temo, eu receio dizer que nós já estamos vendo figuras, talvez Deus esteja nos preparando, porque já existem pessoas no palco nacional e internacional que têm essas características de aparentemente ser pessoas boas, mas que realmente são pessoas falsas e que não demonstram aquilo que Deus é. Eu vou fazer um parênteses rápido aqui para explicar uma coisa que a gente sempre nota. E falando de política, eu só vou fazer um alerta, uma coisa importante. Se você é uma pessoa, isso acontece sempre. É a mesma coisa assim, quando eu vou começar antes dizendo assim, né? Eu ouvia sempre, andava junto com um pregador que falava do Ministério da Pá. Não sei se você já ouviu falar do Ministério da Pá, mas o Ministério da Pá é assim, sempre que vem uma exortação, uma advertência na Bíblia, nas pregações, sempre que fala a respeito dos fariseus, daqueles que são, né, falsos, daqueles que estão fazendo tudo errado, o Ministério da Pá significa, ao invés de eu pegar isso para mim, e pensar que isso pode estar no meu coração, atitude de fariseu, atitudes erradas, eu pego a pá e jogo aquela palavra para outra pessoa. Nós temos uma tendência tremenda, né, incrível, né, a criatividade humana, nós ficamos cegos para os nossos erros e para os erros daqueles que compartilham os nossos pontos de vista. Então, agora levando isso para o lado da política, se você é uma pessoa que se posiciona mais à direita, tudo que fala sobre o anticristo está se referindo à esquerda, automaticamente. Se você é uma pessoa que tem mais afinidade com posições de esquerda, você vai fazer o contrário. Tudo que está falando do homem vil, do homem corrupto, está falando de pessoas da direita. Então, muito cuidado, porque toda essa história aqui é exatamente para nos mostrar que nessa época de polarização que a Bíblia está descrevendo aqui, o rei do norte, o rei do sul, e o povo de Israel ficava no meio, e tinha os partidos que eram do lado do norte, apoiavam os Selêucidas, tinham os outros que eram mais apoiavam, achavam mais importante ou mais seguro apoiar os Ptolomeus, os reis do sul. Então, esse apoio a um lado e a outro, isso é nocivo, isso é prejudicial, isso nos torna cegos. A única maneira de nós mantermos os nossos olhos abertos para essa figura vil que vai surgir, que nós não sabemos de onde, eu afirmo isso, eu não sei de onde vem o último rei humano. Eu não sei se ele vai ser um tirano terrível lá de um país comunista, eu não sei se ele vai ser um islâmico, eu não sei se ele vai ser, muitos achavam que ia ser o Papa católico, enfim, de todas as teorias, alguns acham que vem dos Estados Unidos, do capitalismo. Então, nós não sabemos de onde vem. Se você se colocar numa posição assim, olha, nós temos que ficar contra a esquerda, ou nós temos que ficar contra a direita, ou nós temos que ser anti-islâmicos, ou nós temos que ser anticomunistas, nós somos anti o sistema do mundo, mas não da maneira que os partidos fazem. Nós entendemos que hoje existe essa mistura dentro da igreja e fora da igreja. Então, existem pessoas no mundo islâmico que são pessoas que têm o coração maravilhoso, que querem o que é certo. E assim por diante, nós poderíamos aplicar isso a todos. Então, para nós termos os olhos abertos, para você entender o que é um homem vil nesses termos humanos, nós temos que ter essa isenção. Eu sei que é difícil, E eu não acredito que Deus queira que você seja, ou que eu seja, uma pessoa que a gente chama de alienada, que não sabe de nada, que não quer saber da política. Eu não quero saber, todos os políticos são ruins, todos os políticos são errados, eu não quero saber de ninguém, eu vou sempre anular meu voto e tal. Eu não creio que essa seja a solução. Nós podemos ter nossas conclusões, nós podemos achar em cada situação de eleição, de cada situação que a gente enfrenta, a gente pode ter as nossas opiniões, orar e votar de acordo, mas nós temos que fazer isso de uma forma isenta, ou seja, entendendo que o que torna uma pessoa um candidato bom para o governo não é o fato de ser do meu lado, não é o fato de concordar com as minhas opiniões. O que torna uma pessoa, e no final das contas é Deus que vai dirigir isso, é realmente a pessoa. Ser uma pessoa talvez faça parte de um ponto de vista oposto àquilo que eu tenho. Mas que seja alguém que a gente sente, não, essa pessoa é a pessoa mais íntegra, essa é uma pessoa que eu acho que tem mais consciência do que vai fazer, mas está pronto para entender que a pessoa viu que vai surgir no último tempo pode ser alguém de qualquer procedência. Isso não é uma exclusividade de nenhum ponto de vista político. Então, isso é só um parêntese importante para você não usar seu Ministério da Pá e jogar tudo isso aqui para quem é diferente de você. Agora, eu só quero ler dois textos que falam sobre pessoas vis. É claro que a Bíblia tem muito a dizer sobre isso, né? Primeiro está aqui no livro de Daniel, Daniel 4, e versículo 17. Aqui está dentro de um texto que já estudamos aqui no livro de Daniel. Daniel está ouvindo aqui foi um sonho e uma revelação que Deus deu para Nabucodonosor. Então, no versículo 17 está escrito assim, eu só queria chamar atenção para uma expressão aqui. Essa sentença é por decreto dos vigias, dos anjos, dos santos. Esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Agora, olha essa frase aqui. Passa, às vezes, até meio despercebida, né? E até ao mais baixo ou vil ou corrupto dos homens constitui sobre eles. Porque quando você pensa, Deus estava revelando que Deus é quem manda nos governos humanos, Ele é o soberano máximo, ainda que tenha o príncipe deste mundo, quem está no controle, quem está no trono é o Deus Altíssimo, como é a frase muito conhecida, muito citada em Daniel 2, que fala que Deus levanta reis e remove reis. Então, ele coloca, ele tira, ele coloca, ele tem esse poder, né? Ele tem essa autoridade para fazer isso. Mas quando a gente pensa, quem que Deus vai colocar? Vamos pensar sobre o nosso país, o Brasil. Quem que Deus vai colocar na autoridade no Brasil, né? Na posição de autoridade no Brasil? Então, uma coisa misteriosa, porque Deus pode permitir que os homens escolham a pior pessoa dentro das opções. Então, quando fala que Deus coloca como Ele quer, isso não significa que sempre Deus vai colocar a pessoa mais honesta, a pessoa mais íntegra, não significa isso. Então, nós temos que ter muito cuidado, Porque quando nós reconhecemos que Deus é soberano e Ele permite, muitas vezes não é assim, eu estou escolhendo uma pessoa corrupta para governar, não é isso. Mas Deus permite, porque tem um plano dEle que vai, e o reino humano, como aquele diagrama que já mostramos aqui, o reino humano vai crescendo no sentido oposto ao plano de Deus, ao princípio de Deus, ao reino de Deus. Então, esse aqui é uma frase muito, muito forte. E tem muitos textos na Bíblia que falam sobre quando o povo não está buscando a Deus, ele permite que os governantes sejam maus, né? Tem muitos textos, os profetas, que falam isso. Mas nem sempre é porque o povo não está orando. E quando nós, né, quando a igreja se mobiliza e ora, temos visto muitos movimentos assim no Brasil e em outros países do mundo, pessoas, igrejas se mobilizando, campanhas mais nacionais, pessoas, muita gente orando, muita gente buscando, isso não significa, né, claro que Deus está nos ouvindo, mas não significa que a pessoa que Deus coloca seja uma pessoa íntegra. É isso que eu queria mostrar, né? Deus pode ouvir as orações, Deus está nos ouvindo. Muitas vezes a igreja está orando e pedindo, né, como no tempo de Samuel, eles queriam um rei, mas não do coração de Deus. Então nós podemos orar, orar, orar e querer um rei que favoreça, isso é um problema. Mas mesmo que o povo esteja pedindo, Deus, faça a tua vontade, nós queremos o teu reino, queremos que o Senhor volte, queremos que o reino de Deus venha logo, para que o reino de Deus venha, o reino do mundo vai ter que chegar nesse ponto de expressão máxima do homem vil. Então pode ser que a gente ore e que Deus permita que as coisas caminhem para uma direção de um governo opressor e não de um governo que vai fazer bem. E são coisas muito complexas para a gente entender. E agora eu quero ler um salmo, Salmo 12, que descreve também, assim, só mais assim, uma das muitas descrições. Os salmos falam muito de pessoas malignas, né? O salmista muitas vezes está se sentindo oprimido, muitas vezes ele se sente perseguido. Os salmos falam muito dos justos e dos injustos, e de quantas coisas terríveis os injustos fazem, e ó Deus, o Senhor vai ficar permitindo isso. Então tem muitas orações nos salmos que falam sobre isso. Salmo 12, no versículo 1 fala assim: salva-nos, Senhor, pois faltam os homens piedosos. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Fala com lábios lisonjeiros e coração fingido. Então nós vamos ver que essa é uma das grandes características desse homem vil. Então aqui está descrevendo uma das coisas principais. Eu estou chamando atenção a essas coisas porque a Bíblia nos dá descrições. Todos os sistemas humanos têm pessoas vis, porque nós também temos isso no nosso coração. Mas a manifestação, o mistério da iniquidade que fala em 2 Tessalonicenses 2, o mistério da iniquidade, que é um oposto, que é uma contraparte ao mistério da piedade de Deus em nós. Então, como já falei, tem a semente da mulher e tem a semente da serpente. Então, esses dois processos estão acontecendo. Agora, o que todos nós somos maus, todos nós pecamos, né? Às vezes nós olhamos para um governante que a gente gosta e a gente fala assim: ah, ele faz isso, isso e isso, mas não tem importância. Eu estou falando sobre essas características porque a gente precisa começar a reconhecer. Não é que todo governante mau é o anticristo, Mas a Bíblia fala sobre o espírito do anticristo, e nós precisamos começar a enxergar, não se o cara, se a pessoa, né, eu, mais uma vez, eu estou falando sobre igrejas, eu estou falando sobre aspectos culturais, não é o fato de uma pessoa se declarar como cristã que vai mostrar que ela é a pessoa certa, que é uma pessoa dirigida por Deus, que está nos conduzindo na direção certa. Então nós precisamos começar a ver além das aparências e entender que se a pessoa é falsa, se a pessoa tem várias características que nós queremos ver, se a pessoa tem isso, ela está participando deste espírito humano caído do anticristo e que um dia vai se manifestar com mais força. E aí então ele fala muito sobre, aqui fala sobre lábios lisonjeiros, coração fingido. E essa é uma das grandes características que nós vemos aqui, que nós vamos ver em Daniel 11. Esse Antíoco, que representa o último rei, ele é um homem falso. Ele é um homem que mais do que você pensa assim num cara poderoso como rei, você pensa assim sobre alguém que batalha, que vence exércitos, que tem muito poder. Mas a questão não é só se ele tem exército, se ele tem poder. A grande característica desse homem vil, desse homem desprezível, e é uma das coisas que Deus mais odeia, é a falsidade. É o engano, a intriga, a conspiração, a traição. Essas são as características que identificam, é uma das coisas mais fortes que nós vemos dentro das características desse homem vil, desse homem do pecado. E olha só o que acontece no versículo 8, pulando para o versículo 8, tem o salmo inteiro está falando sobre como os ímpios oprimem os pobres, né? Então é outra coisa, né, que faz parte, né, versículo 5, né, opressão dos pobres. Mas olha o versículo 8. Os ímpios andam altivos, quer dizer, os ímpios têm mais espaço, os ímpios se manifestam mais, eles vêm mais à tona. Quando? Quando que os ímpios, porque não é só um governante que é mau, né? Nós, infelizmente, tem impiedade em todos nós, e nós podemos ou buscar a transformação abandonar as coisas erradas na nossa vida, ou mesmo trazendo o nome de Deus, nós podemos caminhar para o lado da corrupção. Então, o que ele fala? Os ímpios andam altivos. Quando o que é vil, essa frase me chamou atenção hoje, assim, sabe quando você vê uma coisa assim, puxa, parece que eu nunca vi esse versículo antes, né? Os ímpios andam altivos quando o que é vil, já falou, né, que o anticristo, esse último rei humano, ele é uma pessoa vil, mas quando o que é vil é honrado entre os filhos dos homens. Quando a sociedade, quando a humanidade, quando a igreja, quando qualquer tipo de agrupamento, né, de esfera, quando o que é vil é honrado, então os ímpios têm liberdade para se manifestar, e o que vai acontecer é que a maldade vai crescer mais. Então, isso é muito claro, né? Quando uma pessoa na liderança, quando uma pessoa demonstra falta de compaixão, as pessoas que não sentem compaixão se manifestam mais nesse sentido. Eu poderia dar muitos exemplos, mas eu não quero polemizar, não quero assim, tentar, como eu falei, colocar só de um lado, né? Quando quando há uma tendência de tirar Deus da nossa história, da nossa cultura. Então isso acontece, né, quando o líder demonstra isso, então isso acontece na sociedade. E você pode ver isso, né, quando o líder é racista, quando o líder não tem um sentimento de igualdade, respeito para o sexo feminino, para quem é vulnerável. Então nós temos muitos exemplos de o que o líder faz quando o que é vil é honrado. Todos os governantes e todos os líderes de uma igreja, todo mundo tem defeitos. A Bíblia não escondeu os defeitos do rei Davi. Mas a Bíblia não honra. O que Davi fez foi desprezível, foi mal. E a Bíblia qualifica como isso. Então, o que está acontecendo muito na nossa história, no nosso mundo atual, eu gosto de um certo líder porque ele me apoia, porque ele é do meu lado, porque eu acho que isso é bom, e eu acabo honrando o que é vil nele. Não, a igreja, nós que somos povo de Deus, como eu falei assim, não é que a gente não vai ter opinião, nós podemos ter opinião, mas nós não podemos honrar o que é vil, nós não podemos colocar como uma coisa normal a pessoa, seja quem for. Seja quem for, se você é filho e tem alguma coisa no seu pai ou na sua mãe que não é correto, não estou dizendo assim, uma atitude rebelde. Se eu sou um cidadão do Brasil, eu não devo falar mal de nenhuma autoridade. Eu não devo falar mal. Né? Paulo fala isso, né? Assim, ele não podia falar mal do sumo sacerdote quando ele foi preso, ele tinha que respeitar, mesmo que ele entendesse que aquela pessoa fez uma coisa errada. Então nós não devemos falar mal de presidentes, de Supremo Tribunal, de governadores, de Congresso, mas nós não devemos honrar o que é vil. Então eu me delonguei um pouco nesse ponto, porque eu acho que é muito importante a gente entender o que Deus quer nos mostrar, né? E no fim, realmente eu não vou nem conseguir terminar. Talvez nós possamos fazer uma leitura agora, parei no versículo 21, mas eu acho que é um ponto muito importante. Eu acho que esse aspecto é fundamental para a gente entender o que Deus quer nos revelar. Então, a qualificação que é dado por Deus a esse homem que se levanta, que é uma figura, que simboliza o último rei, é que ele é um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Ele virá caladamente. Isso aqui não é um apoio à ideia assim, de que quem é da linhagem real é superior a quem não é. Mas aqui está dizendo, Antíoco não tinha o direito. Ele não era herdeiro do trono. E o que ele fez para chegar ao trono? Ele virá caladamente e tomará o reino com engano. As forças inundantes serão varridas de diante dele e serão destruídas, como também o príncipe da aliança. Depois de fazer a aliança com ele, usará de engano, e subirá, se tornará forte com pouca gente. Virá caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos, e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas mais por certo tempo. Ok, então aqui, como eu disse, essa aqui é a parte que fala da consolidação do poder. Tem várias coisas aqui que os historiadores não sabem dizer como que isso aconteceu. O que nós sabemos, os fatos históricos são: Antíoco não tinha direito ao trono, então ele fez várias conspirações para chegar lá. Essas forças inundantes do versículo 22, as pessoas não sabem dizer, os historiadores não sabem dizer exatamente quais são essas forças. Quem que é esse príncipe da aliança no versículo 22? Alguns acham que era o rei Ptolomeu VI do Egito, outros acham que era aquele primeiro sacerdote que estava em Israel, em Jerusalém, Onias, o terceiro. Nós não sabemos exatamente esse príncipe da aliança. Depois de fazer aliança com ele, usará de engano e subirá, se tornará forte com pouca gente. Às vezes isso eles falam que já se refere às tentativas dele de chegar ao poder no Egito. Mas o que eu vejo aqui nesses primeiros quatro versículos é que esse aqui está descrevendo, né, no versículo 24 também, ele veio virar caladamente os lugares mais férteis da província. Então as pessoas não sabem, os historiadores não sabem detalhadamente se Antíoco fez isso, de que forma que ele fez. Ok, agora deixando a parte histórica de lado, entendendo que isso aqui está descrevendo o Antíoco, mas está falando de características, isso que eu quero dizer hoje. Quais são as características desse último rei? Então, aqui nós entendemos, ele vem sem ter direito, então ele é um usurpador, ele não tem direito, e ele vem com lábia, ele vem com conspirações, ele vem com falsidade. Se vocês se lembram, eu não vou entrar nisso, mas em 2 Samuel 15, fala como Absalão, filho de Davi, tomou o reino do pai. E ele ficava na porta, quando as pessoas, no lugar onde as pessoas vinham com as suas questões, suas queixas, e ele falava assim: qual que é o seu problema? E a pessoa falava assim: ah, eu estou sendo injustiçado, eu estou com esse problema. E Absalão falava assim: puxa, mas como você está sofrendo? Como, né, assim, Absalão não tinha interesse nenhum pela pessoa, né? É uma pessoa falsa. Então, e aí a Bíblia fala, né, nos primeiros versículos de 2 Samuel 15, mostra como Absalão, ele dizia assim: puxa, mas você tem um problema muito sério, meu amigo, mas pena que não tem ninguém no governo que vai resolver para você. Não tem ninguém. E ele falava assim: olha, agora se eu fosse, puxa, eu pegaria seu problema como se fosse meu. Eu pegaria seu problema, eu resolveria. E a pessoa ficava assim, ele até fala que ele beijava a mão daquela pessoa. A pessoa ficava conquistada, derretia diante de Absalão. E ele era uma pessoa falsa. Então, essa é a ideia. Ele vem, olha as expressões. Eu só queria mostrar, mesmo a gente não sabendo todos os detalhes de como Antíoco fez isso, mas entendendo que isso está se referindo a alguém que vem no fim. E quais são as características? Então, primeiro, ele não tem direito, ele não é uma pessoa eleita democraticamente, ele não é um sucessor, ele não é uma pessoa que tem direito àquela posição de autoridade. Mas ele vai conquistar através de intriga, de engano, traição, né? Até traição. Ele vai conquistando as pessoas com palavras, né? Porque ele vem, versículo 21, ele vem caladamente, toma o reino com intriga ou engano. Ele tem, parece que, um apoio. O versículo 22 fala: as forças inundantes serão varridas de diante dele. Isso significa que ele vai enfrentar uma oposição enorme. Parece que ele não teria chance nenhuma. Contra ele tem forças inundantes. Tem forças muito superiores. Mas essas forças inundantes serão varridas. E até o príncipe da aliança, que nós não sabemos exatamente o quem representa, mas tem até um príncipe. Algumas pessoas acham que com Antíoco foi porque ele tirou Onias e colocou Jazão no lugar, né? Então, Não sabemos exatamente, mas a ideia é que assim, nem o príncipe da aliança, sei lá, alguém que seria um príncipe, que teria um direito, ninguém resiste. Ele é uma pessoa que ganha, surpreendentemente, né? Uma coisa inesperada. Versículo 23, ele faz aliança. Talvez esteja se referindo a esse mesmo príncipe da aliança. Porque no versículo 22 ele fala o príncipe da aliança, e ele fala depois de fazer aliança com ele. Com quem? Parece que com esse príncipe da aliança. Então ele faz aliança, uma aliança mentirosa, uma aliança que ele não vai respeitar. Ele faz aliança, mas usará de engano. Então olha só como esse tema é central, né? Ele vem caladamente, toma o reino com intriga, com engano. Versículo 23, ele faz aliança com um príncipe e usará de engano, subirá, se tornará forte com pouca gente. Então ele não tem um grande apoio, mas de repente ele aparece e começa a conquistar através de métodos errados. Muito cuidado quando nós pensamos que o caráter ou os métodos de uma pessoa não tem importância, se ele vai nos apoiar, se ele está defendendo alguma coisa que a gente acha correto, não importa o jeito que ele chega lá, importa sim, importa muito. Versículo 24, ele vem caladamente, de novo, ele vem para os lugares mais férteis da província e faz o que nunca fizeram seus pais. Então aqui a gente tem uma ideia assim, de que ele vai ser diferente. Isso é uma grande característica desse último. Ele é diferente de todos os antecessores. Então ele, toda essa história aqui é uma história de rivalidade. Os outros reis anteriores, eles usavam traição, eles usavam intriga, tentavam conquistar o poder pelo casamento, nós já vimos isso. Eles tinham ambição, mas aqui está dizendo que ele vai fazer o que nunca fizeram seus pais. Então ele vai superar, ele vai fazer coisas inéditas. Isso é uma característica. O último rei, ele é semelhante. Ele segue na mesma linha do sistema humano, do sistema do mundo. Ele segue as mesmas qualidades, só que mais. Ele vai fazer coisas que os pais nunca fizeram. E ele tem uma coisa aqui que também ele usa para conquistar adeptos, que ele reparte. Isso parece que a história confirma que Antíoco fazia isso. Ele reparte, para ele conseguir apoio e lealdade, ele presenteia os seguidores, os que são leais a ele. Ele reparte entre eles a presa, os despojos, a riqueza. Então ele consegue muito porque ele distribui riquezas com os seus fiéis. E formará seus projetos contra as fortalezas. Então ele tem maquinações contra as fortalezas, mas isso por certo tempo. Ok? Então eu vou, como o nosso tempo agora está acabando, só vou falar meio rápido sobre o restante desse trecho, só para fazer essa relação aqui. Então agora versículo 25, depois que ele se consolida no poder, de uma forma errada, ele vai se voltar para as duas coisas que ele quer fazer, que é implantar a cultura grega. E onde não tinha cultura grega? O lugar que mais resistia era Israel, os judeus. Eles que tinham sua própria lei, suas próprias leis, a Torá de Deus, as formas que eles governavam suas vidas. Então é lá que vai ter a resistência maior. Então ele quer implantar o controle, implantar a cultura, mas também ele quer aumentar o domínio. Isso aqui é uma das coisas que a gente não sabe se isso vai acontecer com o último rei, o último governante do sistema humano. Eu não sei exatamente como isso vai acontecer. Com Antíoco, então, ele tem essa ambição. Ele quer ser o máximo, ele quer ser um outro Alexandre o Grande, ou ele quer ser alguém que vai dominar muitos territórios, ele quer estender o domínio, ele tem grandes ambições. E a primeira coisa que ele tem que conquistar é o Egito. Então, tem muitos detalhes históricos aqui. Eu falei alguma coisa na aula passada, mas tem muitos detalhes aqui que não vem ao caso aqui. Mas olha como é isso, uma coisa assim, tem várias expressões aqui. Eu estou focando mais nas questões assim, como é que nós vamos caracterizar esse homem. Versículo 25, suscitará sua força. Então, ele podia ficar em paz, né? Ele consolidou o poder de maneira errada, mas estou aqui, eu alcancei. Não, ele quer mais. E ele vai lutar contra o Egito, então ele suscita a força e o coração. É impressionante como nós temos esse poder de incitar o nosso próprio coração a ir contra quem nós achamos que são nossos inimigos. Então, isso é uma característica, né, do ser humano, do sistema humano, mas especialmente assim, as pessoas que têm esse espírito do anticristo, do sistema do governo humano, as pessoas têm uma tendência de declarar partidos ou pessoas ou classes ou países como seus inimigos. Então ele gerou uma ira, uma inimizade contra o Egito. Ele suscita a força e o coração contra o rei do sul com grande exército. E o rei do sul se envolve na guerra com grande e poderoso exército, mas não subsistiu. Então o Antíoco começa com vitória. E aí tem umas intrigas no reino do sul também, porque tudo é sistema humano. Então o sul, aqui não vou entrar nisso aqui, mas os próximos versículos falam muito sobre as intrigas que teve no sul, porque Antíoco derrotou Ptolomeu VI, e ele se tornou, nessa primeira parte, se tornou uma espécie de súdito, ou ele podia continuar governando, mas abaixo do rei Antíoco. Mas Antíoco não conquistou todo o Egito. Então, um pessoal, acho que na cidade de Alexandria, eles colocaram o irmão mais novo de Ptolomeu VI, que seria o Ptolomeu VII, colocaram ele como rei. Então, começou a ter muita intriga, muito partido dentro do Egito. E final do versículo 25, o rei do sul perdeu porque maquinarão projetos contra ele. Isso lá dentro do reino dele. Versículo 26, os que comerem os seus manjares o destruirão, o seu exército será arrasado e cairão muitos traspassados. Ok, então tem muitas intrigas acontecendo que os historiadores conhecem, mas não temos tempo para entrar nisso e não vem tanto ao caso. Versículo 27, também esses dois reis, aí também tem dúvida, o Ptolomeu VI conversou com o Antíoco, mas eles eram falsos, os dois eram falsos. Também Ptolomeu VI tentou negociar com os que seguiam o irmão dele, Ptolomeu VII. Então tem intrigas de todos os lados. Esses dois reis, tanto podem ser os dois Ptolomeus, como pode ser um Ptolomeu com Antíoco. Mas o importante é você ver essa qualidade que continua. Porque esses dois reis, eles vão se assentar numa mesa de negociação, mas eles vão aparentemente fazer um tratado de paz, mas cada um quer ferrar o outro, quer destruir o outro. Então eles conversam, a mesma mesa falarão a mentira, mas sem êxito, porque o fim há de ser no tempo determinado. Versículo 28, então Antíoco voltou para sua terra com grande riqueza e o seu coração será contra a Santa Aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para sua terra. Então, ele basicamente, talvez tenha havido mais coisas, mas basicamente houve duas grandes tentativas de Antíoco de conquistar o Egito. Então, na primeira, ele volta, versículo 28, ele faz algumas coisas contra a terra do povo de Deus, Mas ele volta depois para sua terra. No versículo 29, ele vem segunda vez contra o Egito. E dessa vez não foi como da primeira. Isso aqui tem um cumprimento histórico, bem claro, essa parte aqui é clara. Porque da segunda vez que o Antíoco foi contra o Egito, Roma, os navios, fala aqui no versículo 30, navios de Quitim, Chipre. Esses navios eram os navios romanos. E eles nem precisaram lutar contra Antíoco, eles só deram um ultimato, descrevi na última aula, colocaram um círculo em volta de Antíoco e falaram assim, você não vai sair desse círculo sem decidir se você vai nos obedecer ou não. E ele, sabendo que eles eram muito mais fortes que ele foi embora envergonhado, humilhado. E aí o que acontece? Então, esse aqui é número 2. Ele fracassou, no versículo 30, ele ficou humilhado, ele ficou derrotado. E aí que ele se voltou, aqui que começa a grande tribulação para os judeus. Porque aí ele fracassando contra o Egito, ele agora se volta com mais ira contra o povo de Israel. Também porque nesse meio tempo, aquele segundo sacerdote, Jazão, que tinha sido aliado de Antíoco, é muito rolo. Né? Ele tinha sido o aliado de Antíoco, mas depois Antíoco achou um que pagava mais do que Jazão, colocou um terceiro sacerdote e Jazão foi fazer uma guerra contra Menelau, que era o que estava no poder. Aí Antíoco veio, foi essa hora que, nessa época, os livros dos Macabeus conta que ele matou muita gente em Jerusalém, fez massacres, mandou muita gente para a escravidão, e aí que ele vem assim um tempo de repressão, e aí que vem também a abominação da desolação e tudo isso que aconteceu nesse tempo. E essa última parte, então, nós não vamos entrar, porque vai ser até um assunto para uma outra aula, pensar em como o povo de Deus resistiu, como que eles deveriam resistir, como que eles resistiram a toda essa força do anticristo contra eles. Então, isso aqui é mais ou menos um resumo. Eu não consegui chegar ao ponto, mas se você está... Eu vou só mostrar isso aqui para que vocês, depois na aula que vem, a gente está falando sobre essas coisas, mas temos um pouco mais, mais coisas para aprofundar nisso. Mas as características do último governo humano. Afinal de contas, o título da aula de hoje são as características do último rei humano. Então, preciso pelo menos falar. Já falamos sobre isso. Intriga, conspiração, traição. Ele tem um ódio tremendo. Isso nós queremos entrar um pouco mais para entender isso. Mas ele tem um ódio intenso contra a Santa Aliança, contra o povo que realmente está em aliança com Deus. Ele tem muita ambição, ele é muito exaltado e se exalta até contra o próprio Deus. Então, todas essas aqui são características do último governo humano, coisas que se evidenciaram em Antíoco, mas vão se manifestar mais ainda no fim. Então, ele tem muita ambição, isso vai falar mais a partir do versículo 36, aquela última parte, que ele fala coisas espantosas, o pequeno chifre sempre aparece como aquele que fala coisas contra Deus, se exalta contra Deus. E uma coisa assim bem interessante, a gente tem que pensar sobre isso, é que, como eu falei, assim, a gente não sabe até que ponto que as coisas que aconteceram com o Antíoco, todas as coisas vão acontecer exatamente igual, de maneira igual no fim, eu não sei dizer isso, mas com o Antíoco, ele fez conquistas, ele fez coisas que os pais não fizeram, ele vai fazer coisas, e o último também vai fazer coisas inéditas, mas ele fracassou, ele não conseguiu, e depois ele tentou, no final da vida dele, ele foi contra uma outra região, onde hoje é Irã, e ele morreu lá, não em batalha, parece que ele morreu de uma doença, mas ele morreu, Deus o removeu, do poder. Deus permitiu que ele chegasse ao poder e Deus o removeu. E nós vamos falar mais sobre isso em outra aula também, que tudo tem um tempo determinado. Por que Deus revelou isso? Por que Deus quis mostrar as coisas ruins. Deus quer que a gente fique morrendo de medo? Não, mas Ele quer que a gente saiba que vem um tempo difícil. A Bíblia é cheia de advertências que vem uma grande tribulação. Então, Jesus advertiu os discípulos. Jesus falou, Paulo falou, o livro de Apocalipse fala, vai ter pragas, vai ter juízos, vai ter situações calamitosas. Então, é para a gente saber. Mas o que, por que que Deus nos mostra que vai acontecer uma coisa ruim? Isso não traz temor, isso não traz medo, isso não traz uma sensação ruim? Não, pode trazer isso, mas Deus quer que nós estejamos avisados. Jesus falou com os discípulos dele em João 13, em João 14, até falando sobre, avisando sobre que Judas ia trair, mas ele estava falando também sobre coisas do fim. E ele falou assim, eu estou avisando vocês antes, para que quando acontecer, vocês possam saber que eu avisei e que está, mas que não está fora de controle. Deus não vai permitir que esse homem, esse último rei humano, não vai permitir que ele triunfe, ele fracassa. O fracasso dele, esse ponto pode ser importante para a gente notar. O fracasso dele contra o Egito o fez ficar mais furioso contra o povo da Santa Aliança. Então, parece, se vai ter um paralelo com o último rei, parece que ele não vai conseguir tudo o que ele quer. Não, como eu falei, a gente não sabe se todos esses detalhes terão paralelo no fim. Mas com o Antíoco foi assim, ele não conseguiu, ele tinha grandes ambições, mas não conseguiu tudo o que ele queria. E o fato de não conseguir o fez ficar mais furioso. Isso me faz lembrar de Apocalipse 12, quando a igreja gloriosa dá à luz um filho varão, e o filho varão é arrebatado até os céus. Tem várias interpretações, mas eu estou sugerindo que a igreja vai ficar gloriosa, vai ser aperfeiçoada no meio da perseguição, no meio de situações adversas. E aqui fala em Daniel 11, fala que muitos serão, versículo 35, muitos cairão para ser provados, purificados, embranquecidos. Isso é um assunto que nós vamos abordar ainda. Mas nessa purificação, a igreja, apesar de estar levando a pior, sendo pisada, oprimida, perseguida pelo último governo humano, isso vai dar à luz algo que não é arrebatamento. A igreja não foi arrebatada até o céu, mas o filho varão, ele alcança uma posição, quer dizer, da igreja nasce um ministério, um grupo, né, a própria igreja, né, a igreja dando a luz, quer dizer, aquilo representa o que saiu da própria igreja, que foi gerada pela igreja, vai desencadear uma batalha no céu, e Miguel e seus anjos expulsam Satanás, e ele desce para a terra furioso. Então é algo semelhante, o anticristo não consegue o que ele quer, mas ele fica furioso. São coisas que eu não sei como isso vai se cumprir, e são coisas que eu estou colocando aqui, mas lembrando que o tempo de maior glória do Filho de Deus foi quando ele ofereceu a própria vida. Então o tempo de maior glória não é derrota. Para o homem natural é derrota, mas para Deus é o tempo de maior glória. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso pouco entendimento. Estamos procurando entender a Tua palavra, procurando entender o que isso pode significar. E, ó Deus, que o Senhor venha e nos ajude, essas descrições, essa maneira de identificar. Nós não somos capazes de identificar o anticristo, pelo menos nesse momento, mas nós queremos identificar o espírito do anticristo, nós queremos ser livres, libertos dessa parcialidade, dessa cegueira que muitas vezes tem nos caracterizado. O Senhor deu essas descrições para que nós pudéssemos estar preparados e não ser enganados. Mateus 24 fala que se fosse possível, enganaria até os próprios eleitos. Então é um engano muito sério, não é uma coisa fácil. Mas o Senhor não é pelo conhecimento, não é pelo estudo, não é por muito conhecimento, mas que o nosso coração possa estar preparado e que a gente não seja enganado, que nós possamos realmente estar prontos para identificar, para não nos alinhar com aquilo que não pertence ao teu reino. Queremos que o teu reino seja aperfeiçoado e purificado. Trabalhe em nossos corações, pedimos em nome de Jesus. Amém.